98 Notícias.
Estamos recebendo aqui no 98 Notícias de hoje o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Marconde. Boa tarde, Leandro. Ouvintes da Rádio 98 FM, meus amigos, minhas amigas de Campo Formoso, é um prazer estar mais uma vez aqui nesta rádio, conversando com a população do nosso município.
Prefeito, eu gostaria de começar essa entrevista começando com assuntos que estão sendo comentados aí pela população, estão sendo abordados aí por todos. Um deles é o trânsito. Afinal de contas, a Zona Azul está suspensa e a gente ouve pessoas que são contra, outras a favor. E qual a avaliação que o senhor faz dessa questão do trânsito nesse período que o senhor está aí à frente da Prefeitura, a avaliação da suspensão da Zona Azul? Como é que o senhor está vendo essa questão trânsito em Campo Formoso?
Bem, a gente tem que dividir em duas partes. O trânsito tem uns agentes que foram concursados, continuam os mesmos trabalhando, e alguns contratados para dar suporte. Então, as leis de trânsito são regulamentadas pelo Congresso Nacional. Então, continuam as mesmas. Você não pode parar em frente, por exemplo, uma rampa de deficiente ali em frente à Caixa Econômica. Você não pode dirigir sem cinto, falando ao celular. Você não pode infringir as leis federais, que não cabe à Câmara de Vereadores nem à Prefeitura Municipal regulamentar. Então, continua as multas por infrações de trânsito, que aí a gente não tem competência para mudar isso. A gente colocou esses outros auxiliares dos agentes para poder melhorar cada vez mais a parte educativa, indicando que não pode, e vamos ampliar esse trabalho educativo, né? Nós estamos aí já organizando uma campanha forte nas redes sociais, aqui na Rádio 98, em carro de som, em outros meios de comunicação, para poder alertar a população que não se confunda. O que houve foi uma suspensão da cobrança do estacionamento rotativo, que a gente entende que num momento como esse de pandemia, onde o comércio está fragilizado, que era mais conveniente suspender para poder fortalecer o comércio, para tirar essas despesas, e até para poder a gente investir no trânsito, trazendo semáforo, melhorar a sinalização, melhorar o aspecto da cidade, né, no que concerne aqui a organização, para poder, quem sabe, no futuro voltar a discutir o retorno de qualquer estacionamento rotativo. Primeiro, temos que criar mais vagas nas cidades, fazer um projeto ali para a Praça Herculano Menezes, onde que a gente crie mais vagas, enfim, tomar uma série de medidas que, depois de serem tomadas, a gente volte a discutir com a população de Campo Formoso um possível ou não retorno dessas cobranças. Mas o trânsito, a gente vai ampliar a campanha educativa e a gente tem que separar trânsito de cobrança de estacionamento rotativo, que foi e continua suspensa.
E uma coisa que a gente percebe que é carente na cidade, não só agora, há muito tempo, é a questão da sinalização. Uma boa sinalização, a gente percebe que precisa urgentemente ela ser incorporada aí à cidade.
Como nós estamos com um pouco mais de 30 dias, a gente ainda está descobrindo o que é que tem licitação, o que é que não tem, mas já está na nossa programação melhorar a sinalização vertical, horizontal, adquirir semáforos, melhorar sobre maneira aqui a criação de vagas, reorganizar os locais que tem, revisar onde cobra estacionamento, onde tem vagas para motos, deficientes, enfim, fazer um planejamento estratégico, organizar o trânsito, fazer campanhas fortes educativas para poder, enfim, a gente voltar a pensar nisso. Então, essa parte de sinalização é uma das ferramentas que tem para melhorar a organização do trânsito no nosso município.
Trazer o Marconi Nunes aqui para a entrevista. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, prefeito. O senhor esteve se reunindo com a direção do Hospital São Francisco. Como é que está o alinhamento para firmar parcerias no atendimento à população?
Veja só, o Hospital São Francisco, desde o final do ano passado, a gente teve algumas reuniões, como eu prometi, para estreitar nossa relação e melhorar a saúde ofertada no município de Campo Formoso. Ontem mesmo eu tive outro encontro para a gente estar sempre avaliando e buscando melhorar essa relação. Eu vou citar algumas medidas que já melhoraram o atendimento via Hospital São Francisco. Nós tínhamos um médico plantonista. Hoje temos dois médicos plantonistas lá à noite, se tiver necessidade. Então dobrou o número de médicos. A gente viu que essa semana teve um acidente, de vez em quando acontece alguns problemas. E quando era um médico só para atender a gestante, para atender as ocorrências, muitas vezes ele tinha que escolher quem era que ia ter o primeiro chance de salvar a vida. Hoje nós temos uma equipe com dois médicos que tudo agiliza, um ajuda o outro e tudo fica mais seguro, mais fácil. Nós temos também o fornecimento de tomografia via um convênio aí com o hospital para as pessoas suspeitas do Covid, tomografia de tórax. O Ministério da Saúde tinha liberado recursos para a ala do Covid, que custa mais ou menos R$140 mil. E por falta de programação, o mês de janeiro, a gente teve que devolver hoje R$140 mil para o governo federal. Portanto, quem está bancando hoje a ala de Covid no Hospital São Francisco é o município de Campo Formoso. O mês de janeiro pago hoje e já garantimos que enquanto o Ministério da Saúde não retornar esse repasse de recursos, o município vai arcar com esse custo de R$140 mil aproximadamente por mês. Os plantonistas é mais de R$70 mil, porque tem plantonista pediátrico também no hospital. Aí vem mais as tomografias. Uma novidade que nos próximos dias vai ser inaugurado, ali onde era o JBS, a casa da gestante. As gestantes que ficavam lá sem condições, até porque o hospital não é para isso, ficavam hospedadas junto com seus filhos quando tinham que ter isso no hospital, vai ter alojamento com ar-condicionado, TV, nas melhores condições, 5 estrelas, para gestantes do interior. Elas vão poder vir um dia antes, ficar lá confortavelmente, aguardar o momento do parto, e se o bebê tiver que ter qualquer intervenção, como banho de luz, as gestantes vão ficar dormindo nesse alojamento, ao invés, na casa da gestante, ao invés de ficar no hospital, com risco de infecção, com risco do Covid, né? Então, são inúmeras ações que estão fortalecendo essa relação com o Hospital São Francisco. E a gente tem muita coisa ainda, nós estamos conversando ainda, durante esses próximos dias e meses, vai ter muita coisa boa para melhorar a saúde através do Hospital São Francisco, em prol da população campo-formosense.
E ainda nessa área de saúde, com relação a coronavírus e também essa questão desse público que tem o TFD, atendimento fora do município aí?
Nós estamos aqui com transporte que já havia, né, cada vez mais disponibilizando para quem faz tratamento em Salvador, ou Juazeiro, mas principalmente Salvador, e já estamos montando, em parceria com o Senhor do Bonfim, uma casa de apoio em Salvador, próximo ao Aristides Maltês. Uma casa que eu estive visitando boa, uma casa que a gente vai para o Aristides andando, fica pouco mais de 100 metros, 200 metros de distância, tem uma pracinha na frente, muito boa casa, e a gente fez essa parceria aí para reduzir custos e para poder ter uma melhor qualidade nos pacientes do TFD de Campo Formoso. Enfim, a gente está tomando várias medidas, vamos criar também a casa de apoio em Juazeiro, de tudo que for possível para melhorar a saúde da população, priorizando nesse momento de pandemia os investimentos em saúde do nosso município.
Elmo, com relação às subprefeituras, que foi um compromisso de campanha e que o senhor iria ou ainda vai implantar nos distritos no interior de Campo Formoso para dar celeridade ao atendimento da população, principalmente no caso da recuperação de estradas e sistemas de abastecimento de água. O senhor deverá mandar um projeto à Câmara de Vereadores, porque vai, é claro, ter um custo para ocorrer o funcionamento dessas subprefeituras.
É interessante sua pergunta, Marconde. Na verdade, no meu plano de governo, a gente se comprometeu uma primeira importante experiência, que será em Laje dos Negros. Nós já estamos com um projeto de lei pronto, fazendo os últimos ajustes e revisões para que antes do ano legislativo começar, a gente já protocolar na Câmara de Vereadores, né? A gente pretende, até o início do ano legislativo, protocolar um projeto de lei criando a subprefeitura de Lages, que quem vai organizar e administrar é o vice-prefeito, né? Que a gente comenta assim, que é o nosso segundo prefeito, pegando lá de Salitre até Lagoa da Barra, toda a região, Santo Tomé Brejão, vai ficar sendo acompanhados por essa subprefeitura em Lages. É um programa de refinanciamento dos débitos tributários, que é o REFIS, devemos estar passando para a prefeitura. Uma nova lei para autorização de subvenção com valor muito maior do que é hoje para o Hospital São Francisco, para a gente enfrentar esse momento de pandemia, deve estar chegando também, ou dentre outras, mas essas são as três já principais que já devem estar chegando até o início do ano legislativo na Câmara de Vereadores.
Prefeito, nós temos muitas demandas de ouvintes através do WhatsApp 74988370675. Já vou trazer aqui o Leandro Daniel, já com algumas no dia de hoje. Leandro.
Boa tarde, prefeito. Prefeito, a gente traz aqui, vou destacar três demandas. A primeira do ouvinte em relação à situação do lixo, a coleta do lixo em Campo Formoso, principalmente na cidade, na zona urbana. O outro assunto é sobre a situação de vendedores ambulantes na Praça Herculano Menezes e também aos sábados, aquela velha situação do Chopão. O que é que o senhor pode dizer em relação a isso? E alguns profissionais perguntam também sobre a possibilidade de haver rateio, pagamento de salários entre os profissionais. O que é que o senhor pode dizer em relação a isso?
Vamos lá. O primeiro ponto foi a questão da limpeza pública. Hoje passei boa parte da manhã reunido com os representantes da empresa Ecolurb. É um diretor da empresa e uma engenheira. E aí a gente já cobrando deles as ações para poder melhorar sensivelmente do que era o ano passado. Eles vinham fazendo uma limpeza pública razoavelmente bem. No final do ano, depois da eleição, caíram bastante essa produtividade. O mês de janeiro piorou muito, por força de mudanças aí da transição, da gestão, mas agora já temos profissionais novos, muito mais motivados. Inclusive, nós tomamos medida para valorizar o servidor, fazendo com que os colaboradores da empresa, para que eles se sintam mais motivados. Por exemplo, já agora no mês de fevereiro, eles vão saltar de R$ 70,00 o ticket de alimentação para R$ 140,00, o quê? Dobrando o valor do ticket, que ainda é pequeno, mas já é um avanço dobrar do que era no ano passado, o ticket de alimentação para esses profissionais que fazem a coleta de limpeza no nosso município. Outra ação, nós vamos implantar plano de saúde. Foi negociado com a empresa o plano de saúde para todos os colaboradores. Nós estamos vivendo um momento de grande deficiência na questão da saúde pública, né, por conta da pandemia. Então, vai ser inserido um plano de saúde para todos os colaboradores da empresa de coleta. Portanto, segurança em sua saúde, melhoria em sua alimentação, valorização com os EPIs, equipamentos novos. E aí, a consequência disso, que de segunda para cá, se vocês andarem por a sede no interior, você já percebe a melhoria exponencial da limpeza pública. Eu acredito que dentro de um mês esse tema vai ser superado e hoje nós já estamos projetando outras ações, educação ambiental, dar um cuidado especial para as praças, tanto para os jardins quanto manutenção das praças, através da empresa. Já estive conversando para ver se dentro do contrato é possível a empresa assumir essa responsabilidade. Então a gente já pretende fazer muita coisa boa já durante o mês de fevereiro. Acredito que passado esse mês, ninguém vai falar mais de limpeza pública no município de Campo Formoso, que será a melhor de toda a região e melhor da história de Campo Formoso. A gente já está comprometido com metas estabelecidas para esse ser um mês de transição e a partir daí a gente só ter o que comemorar e agradecer.
Os outros era
Outro tópico...
Comércio
de ambulantes, a gente está organizando. Já tivemos algumas reuniões para tomar todas as atitudes de forma dialogada. O que for de frutas e verduras, a ideia nossa é trazer ali para a rua do antigo mercado, para eles ficarem ali, ou na praça da feira, onde for melhor para eles durante a semana. E lá na praça Herculano Menezes, onde era a Feira do Rato, ficar só quem mexe com artesanato, mineral, a gente vai organizar tudo direitinho. Então, a gente está num processo de diálogo para organizar os ambulantes. Em relação ao rateio, gostaria eu que está anunciando aqui rateio hoje, mas para ter rateio teria que ter recursos do fundo, do Fundeb, o que não teve. O que teve muitos recursos foi na saúde, que a gente está ainda apurando, acredito eu, não tenho ainda certeza que grande parte desse recurso seja para o combate ao Covid, né? E aí, se realmente for, a gente vai aplicar na destinação devida. Até porque, se fossem recursos livres ou do Fundeb, eu acredito que a gestão já tinha pago, usado para pagar IPCF, que ficou mais de 20 milhões em débito. Se fosse recursos livres, não justificaria ter ficado tanto débito. Acredito que sejam recursos vinculados, que não proporcionam nenhum tipo de rateio.
A Secretaria de Infraestrutura, ela já tem um planejamento para recuperação de estradas vicinais e também até essas estradas que tem no município asfáltica, né? Estradas com asfalto. A exemplo de Tuiutiba, está muito ruim a estrada, muito esburacada. Se não tiver uma recuperação logo daquela estrada, fica mais difícil ainda a recuperação. E inclusive o senhor já pode até falar com relação a essa indústria de asfalto, né? Se ela está funcionando, se tem insumos para isso.
Vamos lá. As estradas vicinais, nós temos um programa, o maior programa de recuperação de estrada. Parte em parceria com a Codevas e parte ela com estrutura própria do município. Tá? Nós estamos hoje, estive reunido com o engenheiro da Codevas, Dr. Zé Amâncio, o representante da empresa Ingeforte. Nós estamos, nesse momento, concluindo a estrada de Baixio, a parte do revestimento primário, que após esse revestimento, vem a outra empresa fazer o TSS, que é a cobertura asfáltica. Já começamos a estrada do Brejo Grande, do Limoeiro, com a parte de drenagem pluvial, que lá desce muita água da serra, para poder, a partir daí, começar na próxima semana o encascalhamento. Outra equipe vai lá de Folha Larga a Boa Vista, para poder concluir o encascalhamento. E com as máquinas próprias, nós já estamos fazendo ali a região de Papagaio, Lagoa Rasa, Santo Antônio, enfim, toda aquela região já começou. A gente espera até o final do ano fazer todo um trabalho. Temos muito encascalhamento, o deputado me ligou que está disponibilizando recursos para aquelas estradas que de Baixio até Tuiutiba, toda essa região, nós vamos fazer encascalhamento na região toda, é uma região que realmente a gente tem um carinho especial, e a partir daí estender para outras regiões, como Brejão, como Araras, Pauzinhos, mas nós vamos terminar, concluir toda essa região aqui, e com as máquinas próprias, em outro trecho. Em relação à recuperação, estrada de Lagoa do Porco, estrada de Tuiutiba, ela é uma BA, eu já cobrei do consórcio, para que faça a recuperação, ou então mande um ofício dizendo que não tem capacidade de recuperar, não tem interesse, ou que o governo do estado vai largar Campo Formoso de mão. Espero eu, sinceramente, de coração aberto, que com a força política junto ao governo do estado, que o deputado Adolfo, no cargo que tem, que ele não deixe as estradas estaduais à míngua. E outro fato interessante, também vou solicitar do governo estadual, vou mandar um ofício até para a Assembleia, que ele interfira o governo do estado para ajudar o Hospital São Francisco. E ontem eu tive uma notícia que eu fiquei abismado. Vocês sabiam que o governo do estado não repassa um centavo para o Hospital São Francisco? A população de Campo Formoso sabe que tudo, fora os convênios particulares, tudo de recurso público, ou vem do governo federal ou do município, que o governo do estado não entra com um centavo, eu acho que isso é um absurdo. Que se a gente também tem que participar. Se cada ente da federação, governo federal, através do SUS, governo do estado e governo municipal de subvenção, fizer sua parte, quem vai ganhar? A população. Se um desses entes não fizer sua parte, aí a carga está ficando toda sobre o município. Então a gente vai sim aproveitar esse aumento da força política a nível estadual, essa relação, deputados, passadas as eleições, a gente quer pedir apoio de todo mundo. O que é do governo federal, o deputado Elmar vem buscando solucionar, e o que é do governo estadual, a gente vai estar pedindo essa intervenção, porque não é possível que deixe uma estrada acabar e o governo do estado se omita. E se omite, pelo menos mande um ofício dizendo que não tem interesse em recuperar e que libere para a gente fazer a recuperação.
Prefeito, durante o mês de janeiro, alguns profissionais da saúde questionaram a exoneração. Como ficou essa situação com relação a alguns profissionais ligados ao SAMU e outras linhas de frente na Secretaria de Saúde, que, segundo eles, teriam um prazo ainda a cumprir diante das funções no município na área da saúde?
Você deve estar falando aí sobre os credenciamentos, Marconi. O que é que aconteceu? Durante a transição, o dever da atual gestão à época, que é a ex-gestão, era informar todos os contratos vigentes, fazer uma transição pacífica, que a gente tivesse conhecimento de todos os profissionais contratados. A gente tinha responsabilidade no dia 31, meia-noite 1, dia 1º, a SAMU está funcionando, porque se tivesse um acidente a responsabilidade era nossa, Central do Covid, o Hospital São Francisco, a parceria com o município. Por exemplo, o Hospital São Francisco, a gente mandou um ofício para a prefeita pedindo ela que aditivasse o contrato. E assim ela o fez, o que evitou a descontinuidade dos plantonistas. Pronto. Mas teve muitos contratos que nós não sabíamos que existiam. Nós mandamos um ofício para a prefeitura pedindo que a gente participasse da SAMU, da Central do Covid e outros atendimentos públicos essenciais para que a gente verificasse o que tinha de profissionais concursados, nomeados e contratados. E se esses contratos teriam vigência ou não. Foi nos omitido essa informação. Não nos foi permitido que a gente entrasse. Ora, eu ia ter que esperar o dia 2 ou 3, que era uma segunda-feira, para saber se tinha contrato em vigência, ou ia ficar de mãos abanando, ou colocar a saúde da população em risco. Por falta de informação da transição, causou esse transtorno. Então eu peço que esses credenciados vão reclamar na gestora, que não teve a capacidade, a humildade de passar as informações corretas para evitar duplicidade de contratos. A gente não podia deixar a população à mercê, contratamos, e aí, depois de uma semana, 7 dias, 10 dias, apareceram. E aí agora eu vou fazer o quê? Ficar com 2 profissionais para fazer a mesma função? Nós estamos na mão do jurídico para ver que solução vai dar. Infelizmente, causou esse transtorno por conta da falta de transição da ex-gestão. Se alguém quiser reclamar, reclame da ex-gestora que não fez as informações corretas. E eu tenho um ofício para mostrar que a gente pediu que fosse, por exemplo, para a SAMU. E lá na SAMU não foi nos permitido o acesso. Aí a gente não poderia botar a população, a saúde em risco. Mais um ato de falta de transparência de transição que prejudicou esses profissionais que são merecedores, estariam trabalhando se não fosse essa falta de informação. A exemplo de outros tantos contratos que eu estou respeitando. Todos os contratos que foram passados, a gente está respeitando todos, de alimentação, de lavagem de carros, de limpeza pública, de transporte, todos foram mantidos. Infelizmente, os médicos foram mantidos porque, na época, o atual secretário entrou em contato com um secretário à época, Charles, e ele informou os médicos que a gente tinha interesse que os profissionais continuassem. Infelizmente, essa informação ficou restrita aos médicos, o que causou esses transtornos que nós estamos vendo aí com o jurídico, com a Secretaria de Administração, qual é a solução definitiva. Alguns profissionais já pediram o distrato, outros abandonaram o serviço, e alguns que ainda têm interesse de continuar, a gente está vendo de que forma mais legal e justa a gente pode conduzir esse processo.
Voltando aqui com a entrevista com o prefeito de Campo Formoso, Elmo Nascimento. Prefeito, ainda temos demandas aqui do WhatsApp, o 749-8837-0675. Vou chamar mais uma vez aqui o Leandro Daniel. Leandro.
Prefeito, a gente vai destacar aqui três dos vários questionamentos dos ouvintes. O primeiro deles é em relação aos royalties dos parques eólicos aqui em Campo Formoso, se o município atual, na sua gestão, tem informações sobre esses repasses. E como deverá empregar, destinar aqui em Campo Formoso depois que receber. Outro ouvinte questiona sobre se o município pode resolver a situação do sinal de celular da operadora Vivo em algumas comunidades, Tiquara, Tuiutiba, também posso. De que forma o município pode intervir para que resolva esse problema? Segundo um dos ouvintes, é que na gestão passada a gestão fazia isso. E outra questão também do ouvinte é sobre alguns bombeiros civis que atuavam durante a pandemia de Covid-19, mas eles não atuam mais. Existe a possibilidade do município contratar esse pessoal para atuar nesse momento ainda de continuidade da pandemia? São esses questionamentos.
Leandro, sobre o primeiro questionamento dos royalties, dos parques eólicos, não gera royalties. Já tem uma lei no Congresso Nacional para que a energia gerada dos parques eólicos gere royalties para os municípios. Mas hoje não tem essa regulamentação. Se você for para a energia hidrelétrica, tem. Por exemplo, Sobradinho, Casa Nova, Centro Sé, todo mundo ali recebe por a área que tem a abrangência da usina. Mas a energia eólica ainda não tem regulamentação. O que é que a gente ganha? São os impostos da instalação, que é o ISS, e outros impostos, e o ICMS já da geração da energia, né, que é 25% retorno. Então, mas tem parcerias na área social e ambiental. Por exemplo, já fizemos uma parceria com das empresas relacionadas ao Parque Eólico, que vão fazer os abrigos de ônibus da Tiquara até o Tombão. São 8 abrigos, são parcerias que se fazem, como teve a praça ali da Caraíbas, né, que foi um anseio da comunidade, um pedido da comunidade que eles atenderam. Então, a gente também, eles têm esse lado socioambiental que tem feito essas parcerias, como Intercemit, como Ferbasa. A gente vai procurar se aproximar dessas empresas para organizar cada vez melhor essas parcerias. Agora, o imposto do Reuters não tem. A questão da Vivo, é o governo do estado, através de sua secretaria, se eu não me engano, não sei se é da infraestrutura, tem uma secretaria que cuida disso, nós vamos mandar um ofício para poder cobrar essa manutenção. Já visto que foi tão comemorado esses sinais e agora estão em dificuldade. A gente vai mandar um ofício agora, tomando conhecimento desses problemas, para poder ajudar na solução. E os bombeiros civis, na pandemia, no início, acho que ali pode ter sido importante, até porque era uma coisa nova, a gente estava em dúvida, fazia aquela triagem, a barreira na cidade, mas hoje o vírus já está aí, infelizmente, entre nós. O que a gente tem que estar identificando quais são os locais mais afetados, fazendo a testagem para poder as pessoas que estão assintomáticas ficarem em casa, isoladas, para diminuir a taxa de infecção. Nós estamos fazendo isso. Nós vamos propor lá no Conselho de Saúde, mostrar as áreas que estão com alta taxa de transmissão, para poder fazer a questão da desinfecção de alguns locais, exemplo da Feira Livre, de alguns bairros que apresentam altas taxas. Enfim, todas as medidas preventivas. Mas os bombeiros civis, a gente tem como fazer grandes parcerias com eles, não só no Covid, mas na preservação ambiental, incêndio, outras áreas a gente pretende fazer parcerias com eles, sim. São profissionais capacitados que têm como prestar um bom serviço em nosso município.
Prefeito Elmo, sobre o funcionamento do comércio durante as datas 15 e 16 e 17 de fevereiro, já há um entendimento do governo do estado e da Prefeitura de Salvador para não dar ponto facultativo. Qual será a situação do município de Campo Formoso?
Na verdade, a gente, durante essa pandemia, a gente está se espelhando muito no Ministério da Saúde, a CESAB, que é o governo do estado, e em termos de prefeituras, a Prefeitura de Salvador, que tem uma estrutura melhor de monitoramento do Covid. Então, todos entenderam, e eu concordei com isso, que esses feriados de carnaval não deveriam acontecer esse ano, para tentar evitar aglomerações e um aumento da taxa de infecção. Podem ver aí pelos boletins diários, está estabilizado em 120, 130 infectados ativos, né? Então até caiu um pouco, está estabilizado, então a gente não pode brincar, porque de uma hora para outra ela pode crescer exponencialmente. Então tem essas cepas novas aí que não chegaram na nossa região, que a gente tem que ter cuidado para que não chegue. Então a gente, vamos continuar nosso toca a vida e aguardar uma oportunidade segura para a gente confraternizar, comemorar ou descansar nesses momentos que eram um carnaval.
Eu ouvi também durante a semana aí um questionamento de um ouvinte, o Leandro até pode confirmar comigo aí, sobre questão de kit de merenda escolar. Esse kit está muito atrelado à questão de volta às aulas, não? Ou seja, se não voltar às aulas presenciais, tem como a prefeitura fazer essa distribuição também de kit de merenda escolar?
Não, a gente já pode começar a nossa ideia o mais rápido possível começar. Durante a pandemia, 9 meses do ano passado, salvo engano, foram 3 vezes entregues. Nossa ideia é entregar todos os meses. Não encontramos kits de merenda escolar no estoque e nem contratos, pelo menos até o momento, não encontramos nenhum contrato. Como a gestão ainda está em fase de conclusão do prazo de entrega de todas as contas do ano passado, se eles tiverem que nos comuniquem, mas a gente não achou, a gente vai ter que licitar para poder formar os kits. A partir do momento que tiver licitado e comprado, a gente vai fazer todos os meses, independente se a aula vai ser virtual, via plataforma, ou presencial, ou até híbrido, né? Que eu acho que vai caminhar nesse sistema. Pelo que eu tenho ouvido, o governador do estado, prefeito de Salvador e outros entes da federação, a tendência começa totalmente virtual, depois passa para o modelo híbrido e depois totalmente presencial. A expectativa nossa, aí, pelo que a gente tem acompanhado as notícias, é que entre fevereiro e março a gente consiga vacinar todos os idosos do nosso município. A partir daí, a gente tem visto pelo noticiário, nada oficial ainda, que os profissionais da educação serão priorizados para poder a gente ter condições de voltar às aulas com segurança, né? Claro, com outras medidas também, mas uma das medidas é proteger os profissionais da educação. Então, a gente acredita que dentro desse primeiro semestre ainda vai voltar às aulas presenciais, não só no nosso município, mas no nosso estado.
Prefeito, durante essa semana, o governador Rui Costa fez uma análise sobre a possibilidade, porém, com alertas, o retorno dos festejos juninos, mas vai depender muito dos índices de pessoas infectadas e das pessoas que irão receber as vacinas. Campo Formoso, tradicionalmente, tem o arraiá da freguesia e muitos se preparam já a partir do mês de abril, principalmente os comerciantes, durante as suas compras, já para a coleção inverno, eles investem. O que é que o senhor projeta, uma vez que hoje a prioridade é salvar as vidas das pessoas, tem esse contraponto que está em aberto. O senhor já tem um planejamento, os planos A, B, C, D, para projetar Campo Formoso diante do que pode acontecer sobre esta programação? A gente sabe que não é prioridade, mas que fique em aberto e interpretativa diante do que pode vir por aí.
Eu lembro que o ano passado, quando perguntava do carnaval, muitos governantes ficavam, vamos esperar para ver, talvez com medo de falar o que já tinham certeza. Eu vou falar, Campo Formoso não terá festa junina em hipótese alguma. Nós temos que investir os recursos para melhorar a saúde, melhorar o atendimento público. Tá? Se você me perguntar, promover uma live com um artista local para a gente ir aí em casa, assistir o show, incentivar a cultura, pronto, isso aí eu defendo que a gente faça um projeto nesse sentido. Agora, festa da forma que nós estamos acostumados seria de uma imprudência, mesmo já vacinados, porque a vacina ela é uma proteção do organismo, mas ela não dá 100%, nenhuma vacina aí tem 100% de segurança. Até porque você pega o vírus e não sabe como é que seu organismo vai reagir. Então, de forma nenhuma, no município de Campo Formoso vai ter festas juninas presenciais. Nós vamos ter projetar alguma coisa aí em cima dos artistas locais para fazer aí umas lives. E aí cada um em sua casa, aí com sua família, com seus filhos, esposa ou namorada, fazer, comemorar aí seu São João na chácara, na roça, enfim, de forma individual, até a gente ter plena segurança e pleno planejamento. Até porque festejo do porte de Santo Antônio, de Campo Formoso, São João, tem que ter planejamento. Você vai chegar faltando um mês para poder contratar bandas, para poder organizar. Aí é a gente brincar, né? Então vamos falar a verdade, não terá aqui em Campo Formoso. Não vejo nenhuma possibilidade. E agora, vamos sim fazer tudo que está ao nosso alcance para poder a população se divertir um pouco, mesmo em casa.
1:48, finalizando aqui o bate-papo com o prefeito Elmo Nascimento Campo Formoso. Prefeito, muito obrigado pela presença, participação aqui no 98 Notícias de hoje.
Eu que agradeço, Sérgio, a todos vocês, a Rádio 98. Quando me perguntaram, Elmo, qual vai ser o tema da entrevista? Eu digo, não, na verdade essa entrevista é mais um momento para a gente prestar contas, se aproximar da população, ouvir o que é que a população está em dúvida, o que é que está precisando de esclarecimentos, né? Então a gente sempre quer se colocar à disposição aqui da rádio sobre um tema livre, né? Para poder o que a população tem mandado de zap para vocês no jornal no dia a dia. Claro que não dá para tudo, mas pelo menos os temas mais relevantes serem esclarecidos, né? Por exemplo, eu vou pedir só mais um minuto, Sérgio, sobre as vacinas. Que eu acho que já teve até o secretário falando sobre isso, mas eu quero deixar bem claro. Foi criado um comitê gestor da sociedade civil, convidado o Ministério Público Estadual, Federal, Câmara de Vereadores, com a situação e oposição, tudo para poder a gente compartilhar as decisões e as informações. e fomos questionados sobre a publicidade dos nomes dos beneficiários. Olha, está lá à disposição da justiça, dos vereadores. Agora, quanto à publicidade, eu só vou divulgar se tiver ordem judicial. Que a gente entende que eu não posso expor o nome individual de cada um. Mas, se alguém quiser ir lá olhar como autoridade do município, como um vereador que é uma autoridade do município, e ver a relação, conferir, se um promotor quiser a lista para ele individualmente, está à disposição a qualquer momento, qualquer um. E, aliás, eu até convido que os vereadores, enquanto fiscalizadores do município, participem, vão lá nos postos de saúde, que vão ser, a partir de segunda vai ser ampliado, vão ser mais de 4 postos na cidade. Vão visitar, vão acompanhar um pouco. A Polícia Militar, eu agradeço, que está indo diariamente lá, nos dá segurança lá na Secretaria de Saúde, dia e noite, presente. O Major Ângelo tem sido, assim, primordial sobre isso. Então, pode ficar à vontade, é uma coisa transparente, a gente tem tido o máximo de cuidado. Inclusive, meu pai já teve Covid, sofreu. Hoje mesmo ele foi para Salvador se tratar, tomando oxigênio, com 78 anos e nunca se vacinou. Eu estou na torcida que chegue logo a idade dele. E quantos campo-formosenses estão na torcida que cada dia mais baixa essa idade para serem atendidos? Eu também estou, eu sou cidadão comum e minha família também, todo mundo é igual. Então, a gente tem que fiscalizar sim, todo mundo ajudar. Agora, eu acho que divulgar os nomes assim, só se realmente a justiça entender que é estritamente necessário. Mas está os nomes lá à disposição. Todos os nomes são preenchidos no relatório do Ministério da Saúde, está no sistema. O Ministério da Saúde sabe de todos os nomes com CPF e o comitê gestor também tem acesso, se assim quiser. Então, fiquem aí para a população campo-formosense, fiquem tranquilos, nós vamos ter todas as medidas de segurança. Inclusive, antes de esse ofício ser enviado para a Prefeitura, em reunião com a Secretaria de Saúde, com o nosso, nosso comandante aqui, Major Ângelo, nós já tínhamos definidos algumas estratégias de segurança. Dentre elas, nós vamos estar implantando câmeras de filmagem em todos os locais de vacinação, porque vão ser, e o comandante vai ter acesso, ele vai ter acesso com sua equipe, da companhia de todo o processo de vacinação para dar segurança, e vai ser gravado, vai ficar arquivado. Se a justiça, a Câmara de Vereadores, qualquer autoridade que entenda que é necessário ter acesso a uma gravação, vai estar à disposição, vai ficar arquivado, tanto os nomes quanto as gravações. Portanto, todas as medidas de segurança e de transparência estão sendo tomadas para poder prestar conta nesse momento tão difícil. Eu digo porque eu sofri dentro de casa, ainda sofro com isso. Quanto é importante a gente respeitar a fila. E quem tiver qualquer dúvida, denuncie. Qualquer suspeita, denuncie, porque é crime. Inclusive, já tem um projeto de lei de um deputado baiano, Mário Negro Monte Júnior, para criminalizar o furo à fila. Quem praticar isso, ser preso. Eu sou de acordo com isso, porque é uma falta de respeito a quem está esperando sua vez. E agradeço a oportunidade a nosso amigo Zito Veras, a Rádio 98, com todos os seus colaboradores, por essa oportunidade. E a população de Campo Formoso pode ter certeza que, passados 30 dias, muita coisa já conseguiu se organizar. E nesses 60 dias aí, a partir daí, a gente vai colocar o pé no acelerador e vamos ter muitos motivos para comemorar. Muito obrigado.